Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, o tema é o 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, promovido pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo. Para falar sobre esse tema, temos a presença de Raíssa Gouveia Ferreira Lazzarini, que é graduada em Comunicação Social e é doutoranda no Programa de Pós-Graduação Interunidades Integração da América Latina da USP. Ela também faz parte do Grupo de Pesquisa Realidade Latino-Americana da Universidade Federal de São Paulo, além de ser representante discente no PROLAN. Bem-vinda ao Brasil Latino, Raíssa.
Oi, obrigada, Marco. Um prazer estar aqui.
Também temos a participação de Marilene Proença, professora titular do Instituto de Psicologia e coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Interunidades Integração da América Latina, o PROLAN, ambos da Universidade de São Paulo. Bem-vinda mais uma vez ao Brasil Latino, Marilene.
Obrigada, Marco. Obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui.
E também vamos conversar com Luciana Morilas, professora associada da Faculdade de Economia e Administração da USP em Ribeirão Preto. Ela tem mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa e é livre docente em Ética e Legislação Empresarial, também pela FEA USP. Bem-vinda ao Brasil Latino, Luciana.
Olá, Marco. É um prazer estar aqui, principalmente falando sobre um evento tão interessante como esse que vai acontecer.
Bom, enquanto no cenário internacional existem vários eventos sobre a América Latina com perspectivas interdisciplinares e importante presença dos pesquisadores de diversos países, no Brasil, os eventos sobre a nossa região são relativamente raros quando comparados com o potencial de produção e nem sempre eles atravessam as diversas áreas de conhecimento das ciências sociais, das humanidades e das artes em seu conjunto e entrelaçamento. O 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina têm o objetivo de conhecer e debater o pensamento social produzido sobre o nosso continente. E essa iniciativa, ela vem no momento oportuno, quando o Brasil também está se reaproximando dos países latino-americanos, depois de um período de afastamento e até de um isolamento proposital. Nesse sentido, vamos conversar com a professora Marilene Proença, que é coordenadora do PROLAN. Professora, explicam para a nossa audiência os objetivos e também a estrutura do 2º Congresso e também do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, quando que ele vai acontecer, enfim, todos os dados importantes para que as pessoas possam acompanhar e se inscrever.
Então, esse evento, né, que na verdade são dois eventos conjuntos que vão estar acontecendo este ano ainda, de 4 a 8 de novembro, aqui no campus Butantã da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele tem por objetivo poder congregar pesquisadores, estudantes, centros de pesquisa, artistas, né, pessoas que estão interessadas em estudar, pensar e poder aprofundar temas tão caros para nós, que são os temas da América Latina. Então, a estrutura desse evento, ele é o 4º seminário, o 4º simpósio e o 2º congresso, né, ele vem justamente no bojo de uma discussão que já iniciou-se em 2014, há 10 anos atrás, e tivemos uma parada, né, uma interrupção em função da pandemia de Covid-19, e agora estamos realizando, depois de 5 anos do último evento, que foi em 2019, esse encontro. Então, esperamos que seja um grande encontro, né? Uma grande festa também, presencial aqui na Universidade de São Paulo. Estamos preparando esse evento de uma forma muito especial, e ele tem uma característica interessante, porque ele é composto de várias atividades que vão aprofundar as discussões sobre América Latina. Uma delas, Marcos, são os seminários de pesquisa. Esses seminários, eles são propostos por pesquisadores, né, juntamente com parceiros, colegas que se interessam, por essas discussões da América Latina. E nesses seminários, nós teremos a oportunidade, em cada um deles que for inscrito, ter até 32 trabalhos que poderão ser apresentados sobre um determinado tema. E nós temos 16 temas nos nossos eixos temáticos do evento, e dentre esses temas, então, nós estamos propondo que esses seminários possam ser apresentados, né, e podendo debater mais profundamente cada um deles. Temos também as conferências, né, e as mesas redondas que vão estar articulando esses temas, apresentando esses temas durante todo o período do evento. Também chamamos, né, os colegas para poderem oferecer minicursos no primeiro dia do evento. Vamos ter lançamentos de livros. Teremos também a oportunidade de nos reunirmos no primeiro dia, pesquisadores interessados, instituições, num fórum latino-americano, de pesquisadores, né, no sentido de nós começarmos uma articulação também política, né, e acadêmica, dos nossos programas. E estamos também aí projetando uma atividade muito interessante, que é a de ter a apresentação de documentários sobre temas da América Latina, que depois serão debatidos na mesa final, na sexta-feira, né, quando nós vamos ter a oportunidade também de ouvir os seus diretores, os cineastas, aqueles que têm produzido essa dimensão também, histórica, né, e documental e crítica sobre a América Latina.
Luciana, agora com você, também para explicar aqui para a nossa audiência, quem é que pode efetivamente participar, quem é que pode se inscrever, as inscrições estão abertas, como é que as pessoas fazem para acessar a programação desses dois importantes eventos?
Qualquer pessoa interessada pode se inscrever, não precisa ser necessariamente alguém da universidade. É um evento bastante democrático que aceita a participação de qualquer pessoa que esteja disposta a pensar e repensar a América Latina. A professora Marilene até mencionou a questão, dos aspectos culturais, né? Então, por exemplo, teremos também o um lançamento de livros. Normalmente serão os pesquisadores, né? Nós temos a chamada completa disposta no site do Event3. Então, você vai olhar lá, Event3 Eventos, Event3, www.event3.com.br/pensar-e-repensar. Se você jogar Pensar e Repensar a América Latina no Google, você já chega lá. E lá tem todas as informações, elas estão disponíveis, as informações da chamada para você apresentar o seminário de pesquisa, e aí o seminário de pesquisa sim é acadêmico, mas também temos a participação daquelas pessoas que quiserem simplesmente assistir. É muito importante que vocês também prestigiem o nosso evento, assistindo e participando dos minicursos, por exemplo. E também a parte do lançamento de livros impressos e virtuais. Você pode submeter seu trabalho, você pode fazer sua inscrição, já está tudo lá disponível no site.
Ótimo. E agora vamos conversar com a Raíssa Lazzarini, que é representante discente no Prolan. E eu quero te perguntar, Raíssa, sobre a importância de eventos como esse para quem está fazendo mestrado ou doutorado num tema que às vezes é tão distante da população, né, que é a América Latina. Como é que você enxerga e analisa essa possibilidade de discussão mais aprofundada sobre o continente latino-americano?
Bom, Marco, é uma alegria fazer parte também da construção desses eventos, né? É uma construção muito democrática, como bem disse a professora Luciana, que traz também os discentes para participar e pensar esse evento, né? Então, tomando cuidado de olhar para as necessidades também dos pesquisadores que estão aí na pós-graduação, né? Que estão fazendo mestrado, o doutorado. E a grade do evento, ela é interessantíssima porque ela trata muito dessa interdisciplinaridade, né? De tratar diversos assuntos de maneira conjunta, né? Para pensar e repensar a nossa América Latina, que é um debate muito difícil que a gente, né? De encontrar, principalmente aqui no nosso país. Então, é uma oportunidade incrível, não só para os, né? Pós-graduandos apresentarem seus trabalhos, se inscreverem para fazer apresentação de trabalho, para participar de minicursos, né, para fazer participar das atividades da programação dos dois eventos, mas também de relacionamento, né, de conhecer pessoas que estão fazendo pesquisas próximas aos seus temas, conhecer professores, né, articular com redes, com outras universidades, então é muito importante e existe um incentivo também para a participação dos discentes, né, com valores especiais para a inscrição.
Isso é bem importante, Raíssa, porque muitas vezes a dificuldade maior, inclusive do ponto de vista financeiro, recai sobre alunos, sobre os estudantes, né? Agora, também é importante essa abertura para que pesquisadores, profissionais, não necessariamente ligados à academia, possam participar e acompanhar esses debates. E aqui no Brasil Latino de hoje, a conversa é sobre o quarto simpósio internacional Pensar e Repensar a América Latina e o segundo Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina, que está previsto para acontecer de 4 a 8 de novembro deste ano. As inscrições aí estão abertas para que vocês que têm interesse apresentem sugestões de seminários, de pesquisa, minicursos, enfim, toda a programação pode ser acessada dando um Google em Pensar e Repensar a América Latina. E para conversar com a gente, estamos com a Raíssa Gouveia Ferreira Lazzarini, que é doutoranda no PROLAN, a coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interunidades e Integração da América Latina, o PROLAN Marilene Proença, e também a Luciana Morillas, que mesmo enfrentando uma febre um pouco fora da curva, também está fazendo um esforço de estar conosco nesse momento.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
Professora Marilene, vou começar com você este segundo bloco, porque uma das motivações para a realização desses dois eventos é que na América Latina e no Brasil especificamente, acaba que nós temos poucas iniciativas para se discutir a América Latina no âmbito das humanidades. Por que acontece isso?
Essa é uma pergunta bem provocativa, né, Marco, para nós todos que estamos estudando América Latina, porque hoje nós temos vários centros no Brasil, vários programas, né, que têm se proposto a pesquisar América Latina ou linhas de pesquisa em programas de pós-graduação no Brasil, centros de pesquisa, mas de alguma forma nós ainda não temos uma articulação nacional e internacional desses centros. Estamos, inclusive, nesse processo, né, caminhando nessa perspectiva, a partir de um projeto de pesquisa que o PROLAN está encabeçando e vai enviar à CAPES, para justamente poder fazer o um mapeamento, né, desses centros de pesquisa e de nós podermos construir uma articulação nacional, internacional, latino-americana. Foi muito interessante que nós vimos nesse mês passado, não é, o programa Move a América, que é um programa do Ministério da Educação brasileira, né, para estudantes de mestrado e de doutorado latino-americanos que queiram vir estudar no Brasil, né, que vão poder pleitear bolsas para estar aqui. Quer dizer, nós estamos começando a ver iniciativas importantes, né, do governo brasileiro também, no sentido de ampliar a participação de jovens estudantes, né, da América Latina aqui no nosso país. Então, eu acho que é um processo, né, um processo que está em curso. Nós temos no Prolan essa intenção, né, de também protagonizar essa articulação, né? Vamos fazer este fórum dos programas latino-americanos, daqueles pesquisadores que queiram participar no primeiro dia do evento. Então, há toda essa movimentação no sentido de nós construirmos esta articulação para que a gente possa, de fato, nos reconhecer, né, enquanto programas de pós-graduação, reconhecer os trabalhos e as pesquisas que estão sendo feitas tanto no Brasil como nos países que estão participando, né, dessa formação em mestrado, doutorado e de pesquisa na América Latina.
Professora Luciana, do ponto de vista da formação em América Latina, partindo das humanidades, e você é uma especialista, nesse assunto, inclusive numa área que eu considero muito importante na América Latina, que é a questão do direito, né? Como é que você vê a formação, do pensamento latino-americano no Brasil? Nós ainda estamos muito longe daquilo que seria, o ideal para que a gente não tenha tanto distanciamento dos países latino-americanos, na verdade, nossos irmãos.
Pois é, Marco, parece que o Brasil não se vê como latino-americano, né? É interessante até da gente ver isso mesmo quando as pessoas viajam para fora. Não se reconhecem como latino-americanos. Eu acho que é um caminho e eu vejo um grande papel do Prolan nesse sentido e do evento também, né? De aparecer ainda mais 5 anos após e depois de uma pandemia. O Brasil precisa se entender como latino-americano e assumir o papel de protagonismo que tem na América Latina, né? Nós somos o maior país, né? De tamanho, nós somos a maior economia, nós somos uma potência na região, e a gente nega isso. Eu reclamo muito da integração, logística até. É muito difícil se a gente quiser viajar para a Colômbia, para o Equador, é tudo muito difícil e caro, né? Então a gente não tem essa integração até de infraestrutura logística, né? Para viagens, por exemplo. Então eu acho que é um caminho que precisa ser construído para o Brasil se reconhecer enquanto latino-americana, enquanto parte da América Latina, dessa cultura, e assumir esse papel de protagonismo que a gente tem, principalmente na área da academia, né? Nós somos academicamente aí os melhores da América Latina, principalmente aqui na USP. Seria muito interessante que a gente passasse a assumir esse protagonismo em vez de ficarmos só olhando para os países europeus e norte-americanos, né? Eu sinto uma pena que a gente não se veja dessa forma. Eu acho que isso precisa ser construído mesmo. E vejo esse evento como uma chance muito importante de nós nos reconhecermos latino-americanos.
Aliás, uma passagem de um professor amigo meu, que estava dando uma aula sobre América Latina, ele perguntou para os alunos, para que os alunos citassem 5 cidades da América Latina. E os alunos falavam lá, Buenos Aires, Quito, Guayaquil, Cidade do México, e nenhum deles falou Maceió, Belo Horizonte, Porto Alegre. Então, isso mostra muito como, talvez historicamente, a gente tenha dado as costas para o continente latino-americano. E, nesse sentido, até é importante que o Brasil esteja, nesse momento, particularmente nesse ano, à frente de iniciativas importantes, como a presidência do Mercosul, que houve, a presidência do G20, ou seja, um relançamento do Brasil, numa política externa, mais, ativa, no sentido de aproximação com os países da América Latina. Então, Raíssa, eu quero fazer uma pergunta a você, que é a mais jovem aqui do nosso encontro, da nossa conversa, e você, como estudante, como é que você acha e analisa a juventude nessa relação com a América Latina?
Estava aqui ouvindo a professora Luciana, Marco, e pensando que bom que eu não sofro sozinha com isso, né? Que nós latino-americanistas estamos, não somos tantos, mas estamos juntos, assim, né? Nas dores e nas alegrias, né? Que eu acho que esse é um. A gente teve um movimento, né, de pensar América Latina, de alguns grandes pensadores da América Latina, e que depois a gente teve esse ato em que as relações exteriores, né, a política externa do Brasil teve muito mais voltada para outros espaços, né? Então, acho que é muito importante a gente fortalecer esse espaço de pensar a integração da América Latina a partir da juventude, né? A gente tem diversas iniciativas também hoje, como, por exemplo, a UCLAI, que é a Organização dos Estudantes da América Latina, entre outras, né? Que são espaços muito importantes para não só os estudantes, mas também as juventudes estarem presentes e aproveitar realmente esse protagonismo do Brasil, né? O G20, a gente tem a COP30 também, o ano que vem, na nossa Amazônia, no Pará. Então, também incentivar a presença e o protagonismo no debate por essas juventudes. E eu acho que o seminário, o simpósio e o congresso vêm nisso, né? Então, é uma oportunidade imensa. Há um espaço para que esse protagonismo seja feito de fato, assim, né? Então, mais uma vez, fazer esse convite para todos os pós-graduandos e pós-graduandas de estarem presentes e fortalecer a nossa esse pensamento, esse pensamento mesmo de integração da América Latina, né? De olhar para isso e construir propostas, e construir pesquisas, e construir alternativas.
Professora Marilene, vou iniciar agora com você a nossa última rodada de perguntas, na linha de fazer uma comparação, entre a atividade das humanas em relação à América Latina e da área da saúde e da área das exatas, né? Essas três áreas, quer dizer, que são as grandes áreas do conhecimento, qual delas, assim, tem mais uma aproximação com a América Latina? Ou, fazendo a pergunta de outra forma, por que que as outras áreas, né, que não a humanidades, têm mais dificuldade nesse relacionamento?
Eu acho que é uma pergunta também muito importante, né, Marco? Porque eu vejo que as áreas de humanas, elas estão bastante preocupadas, né, com as questões ligadas à geopolítica, ligadas às relações internacionais, ligadas ao papel do Estado, às políticas públicas. Então, essas áreas, a educação, então, esses aspectos, né, que são tão caros para nós na América Latina, e que são traduzidos, né, na necessidade de nós entendermos melhor os processos de desigualdade social, as questões étnico-raciais, né, os problemas que nós temos enfrentado, no âmbito das nossas sociedades, agora mais recentemente com as redes sociais, as fake news, o extremismo de direita, né? Então, esses aspectos que são muito candentes e que nos provocam profundamente, né, na América Latina, são temas muito caros, né, a área das ciências humanas, das ciências políticas, sociais, das sociais aplicadas. Então, eu vejo que essa dimensão, né, é uma dimensão também que a América Latina precisa, né? De pessoas pensando, de pessoas propondo, né? Como bem colocou Raíssa, né? Nós temos que levar também, enquanto a conhecimento produzido na Universidade de São Paulo e em outras universidades, levar propostas, né, de enfrentamento a essas problemáticas que existem, socialmente, né? Quando nós vemos todos os objetivos do desenvolvimento social, né? Vemos as discussões sobre meio ambiente, vemos as discussões hoje sobre as questões raciais, nós vemos também que a pesquisa ainda tem muito a contribuir, né? Nós ainda precisamos trazer muito mais elementos para compreender essas problemáticas e essa diversidade, né, que nós vemos de questões complexas e cada vez mais complexas, no interior da América Latina, dos países da América Latina, da vida das pessoas que estão aqui compondo, né, a nossa sociedade. Então, esse é um grande desafio que as humanas têm assumido. Mas isso não significa que outras áreas também não estejam, né, pesquisando. Eu acho que a área de saúde também tem a OPAS, né, Organização, Latino-Americana de Saúde, Pan-Americana de Saúde, né? Também na área de exatas a gente vê trabalhos ligados às questões da tecnologia. Então, acho que há sim uma preocupação, mas de fato eu acho que a humanas acaba se destacando mais, né? Pelas questões e pelas complexidades dos problemas que nós temos que enfrentar na América Latina.
Bem, Luciana, temos aqui pouco tempo agora para uma mensagem final. Então, gostaria que você se encarregasse nessa nossa entrevista de repetir as informações necessárias para quem tem interesse em participar desses dois importantes eventos sobre a América Latina.
Vamos lá então. As inscrições estão abertas para a proposta de minicursos e seminários de pesquisa. Por favor, acessem o site www.evnevent3.com.br. Deixa eu confirmar para não falar bobagem. .com.br/pensar-e-repensar. Só isso, ou coloca no Google Pensar e Repensar América Latina, provavelmente você nos encontra lá. Estamos com os prazos abertos, então, por enquanto, para apresentação, para proposta dos seminários de pesquisa, que são aqueles que receberão os trabalhos dos pesquisadores que querem apresentar suas pesquisas, e também para a proposta de minicursos e de livros. Estamos preparando um evento muito interessante, teremos conferências. Uma conferência de abertura e uma conferência de fechamento, além de três conferências durante a noite, e a exibição dos documentários, que é algo que está nos deixando muito felizes de ver a produção de documentários sobre a América Latina. Nós pensamos em três documentários falando sobre arte. A arte, a pintura, a arte indígena e também sobre um outro sobre a religião iorubá. Acho que a discussão, a gente está muito animado com essa discussão depois que vai acontecer na sexta-feira. E além dos eventos culturais, cujas propostas estão muito animadoras, o evento vai ser muito interessante para essa congregação de pessoas.
Muito bem, e cabe a você, Raíssa, falar para os nossos ouvintes, dando a sua mensagem final, até em nome da professora Marilene e da professora Luciana. Então, qual é a sua mensagem para os nossos ouvintes a respeito dessas duas atividades que vão acontecer entre 4 e 8 de novembro desse ano e que é muito importante que as pessoas saibam e possam, inclusive, inscrever aí os seus trabalhos. Raíssa, é com você a despedida.
Bom, gente, convidar todos e todas a participarem desse importante evento que a gente tem para pensar e repensar a nossa região, né? Nossa América Latina, inclusive o nosso país, né? Como parte aí, pensar como que a gente também assume esse protagonismo enquanto latino-americanos, enquanto pesquisadores, enquanto acadêmicos. Quero convidar a todos os estudantes, não só da pós-graduação, mas os estudantes da graduação também, que estão aí já pensando em fazer pesquisa na nossa maravilhosa região. As inscrições já estão abertas, a professora Luciana já explicou como façam as inscrições, a gente está com chamada aberta já para os trabalhos, acho que até junho, né? Então, espero encontrar todos os nossos colegas latino-americanistas. Acho que vai ser um momento de muito aprendizado, mas também de muita confraternização e de renovar a esperança aí nessa tão sonhada integração regional.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje, conversei com Raíssa Gouveia Ferreira Lazzarini, Marilene Proença e Luciana Morillas a respeito do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina. Eu agradeço muito a participação de vocês, lembrando que o Brasil Latino está sempre no ar. Você pode acessar as nossas edições pelas plataformas de áudio e no site da Rádio USP. O Brasil Latino tem produção de áudio de Benê Ribeiro, produção editorial de Vitor Coutinho Piva e a minha apresentação, Marco Piva. Espero vocês em minha próxima edição, ou seja, toda terça-feira, é bom lembrar, registre aí, À 1 da tarde, você acompanha o Brasil Latino e depois nas plataformas de áudio. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.